Um dos participantes do segundo painel de debates do Congresso Internacional de Emissoras Públicas, realizado na Biblioteca Brasiliana, foi o português Pedro Jorge dos Santos Brauman, diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, a RTP, o Serviço Público de Rádio e Televisão Portuguesa. Ele define que a missão da emissora pública é muito importante. No caso, atingir o objetivo de educar, informar e divertir. Lembrou ainda que os países europeus tiveram as rádios públicas antes das comerciais, bem diferente do que ocorre no Brasil, por exemplo. O diretor da RTP conversou sobre a receita de 240 milhões de euros, entre outros temas. Vários assuntos foram discutidos hoje e acho que o mais polêmico de todos, ou que despertou mais interesse, foi a questão do lucro da RTP.
O lucro, em termos económicos, é quando a receita é superior ao custo. De facto, a RTP já há muitos anos que tem resultados positivos, mas são resultados muito pequenos, ou seja, o objetivo, isso está estabelecido na legislação portuguesa e no contrato de concessão, é que a RTP tenha, portanto, receitas e custos equilibrados. Pode ter um pequeno excedente, e tem tido um pequeno excedente nos últimos anos, até porque queria recuperar prejuízos que teve durante períodos anteriores, mas o objetivo da RTP não é ter lucro. O objetivo da RTP é aquilo que recebe, na medida do possível, depois dê como contrapartida na produção de conteúdos, quer nas redes sociais, quer nos canais de televisão e rádio que distribui. E, portanto, não, a RTP não tem um objetivo lucrativo, a RTP tem um objetivo de ter contas equilibradas. Agora, também tem um objetivo de não ter resultados negativos e, portanto, conseguir ter uma situação financeira estável.
Foi o último orçamento que o senhor comentou aqui da Receita.
Mas, de qualquer maneira, como eu disse, se forem ao site da RTP na parte financeira, está lá o relatório e contas da empresa, com todos os dados. E, portanto, aí podem facilmente verificar quais são os tipos de receitas, quais são os tipos de gastos que a empresa tem, onde é que gasta o dinheiro e qual é o resultado do exercício de cada um dos exercícios. De facto, o ano passado, para ter uma ideia, teve um resultado na casa dos 300 mil euros positivos. Portanto, multiplicado por reais, dá para aí 2 milhões de reais. Portanto, como vê, não é um resultado muito elevado. É positivo, mas é um resultado pequeno. Mas nunca foi definido, nem pelo Governo, nem pelo Conselho Geral Independente, do qual eu sou diretor do Secretariado Técnico, nunca foi definido que a RTP tivesse que ter lucros. Agora, há uma preocupação que a RTP tenha boas contas e que tenha uma gestão equilibrada dos seus resultados financeiros, isso sem dúvida.
Qual que é o desafio de tocar uma emissora como a RTP?
Ora bem, a RTP é uma empresa que já tem muitos anos, nasceu em 57, nos anos, portanto, já no princípio deste século integrou também a parte da rádio pública e, portanto, passou a ser uma empresa única com rádio e televisão. Portanto, tinha um modelo muito tradicional de produção e muito virado para aquilo que era a rádio e a televisão tradicional, embora com muitos canais e distribuição internacional também. E, portanto, tem muitos desafios, porque a maioria dos serviços públicos estava muito preparado para a produção dentro dos modelos habituais, tem uma parte dos seus quadros já relativamente envelhecida, como aliás acontece em muitos outros serviços públicos europeus. Inclusive, neste momento, por exemplo, está a decorrer um processo de rescisões amigáveis de contratos, nomeadamente pessoas acima dos 63 anos, que vão ser indemnizadas para depois poder, de certa forma, ir buscar outros quadros mais jovens, nomeadamente para responder à produção de alguns dos conteúdos para digital, para redes sociais, etc. Portanto, está a haver uma tentativa desse renascimento, mas, obviamente, pronto, com todas as vantagens de ser uma empresa com muitos anos e ter um modelo de produção de um determinado tipo, isso também depois torna mais difícil os processos de mudança. Mas é isso que está em curso e é isso que se pretende nos próximos anos.
O que representa para você a importância desse Congresso de Rádios Públicas aqui em São Paulo?
Eu acho que é importante que a reflexão sobre a rádio e a televisão pública possa ter outro tipo de horizontes, e nomeadamente se olharmos para aquilo que é a situação na América em geral, em particular na América do Sul, e mais ainda em particular no Brasil, verificamos que a lógica de desenvolvimento de todo o serviço público foi muito diferente daquilo que aconteceu no quadro europeu. Portanto, nós temos desde o exemplo da TV Cultura, com um modelo também interessante, mas que não é muito habitual em termos europeus. Temos o modelo da EBC, que é um modelo que praticamente não existe na Europa, porque junta rádio e televisão e a própria agência de notícias. Portanto, o modelo sul-americano é substancialmente diferente, e depois se olharmos para aquilo que é a realidade africana, nomeadamente em países de maior dimensão lusófono, como é o caso de Angola, de Moçambique, verificamos que tem outro tipo de problemas e outro tipo de desafios neste momento. Mas temos um aspecto que é comum, ou seja, estamos perante um conjunto de mudanças, estamos perante novos paradigmas, estamos perante novas formas e processos de consumo, e independentemente de onde partimos, há aspectos em termos daquilo que vai ser a oferta futura do serviço público de mídia que são relativamente similares em todos os continentes e em todos os países. Mas isto é um problema mais largo que o serviço público de mídia, é um problema geral do serviço de mídia, que tem, em alguns casos, muita dificuldade em se adaptar. Repare, por exemplo, que o consumo de televisão, de rádio, mas sobretudo de televisão, tem decaído substancialmente, as pessoas consomem de outras formas e noutros processos. O desafio das OTTs americanas, que têm crescido muito em vários países europeus, nomeadamente em Portugal também, é outro desafio. A predominância de conteúdos americanos no mercado internacional é outro desafio. Para muitos países europeus, a herança cultural e aquilo que é a produção de ficção, nomeadamente filmes e séries, é fundamental para essa mesma herança cultural. E, portanto, temos que encontrar meios de, perante estes novos desafios todos e perante todas as novas dificuldades, trocar experiências e perceber o que é que podemos fazer de melhor e, sobretudo, há uma coisa que em economia se chama normalmente o benchmarking, que é ir à procura de boas experiências de outros, não é? Que nos sejam úteis a nós.
Essa troca de experiência, ela é super positiva num congresso desse tamanho, não é?
Por exemplo, esse é um dos aspectos mais positivos da existência da União Europeia de Rádio Difusão, é exatamente o permitir um espaço alargado de troca de experiências. E uma outra coisa que poderia ser, e é de alguma maneira uma vantagem aqui também no Brasil, mas que poderia ser mais explorada, que é hoje em dia, no mundo atual, a capacidade de lobbying não é uma questão secundária, não é? E o lobbying na defesa do serviço público, os bons motivos e apresentando aquilo que o serviço público tem como das suas principais qualidades, é uma questão que não se demonstra automaticamente, não é? É preciso demonstrá-la na praça pública, é preciso demonstrá-la aos cidadãos, é preciso demonstrá-la aos políticos. Portanto, tem que haver um diálogo e tem que haver um diálogo que demonstre publicamente porque é que o serviço público deve existir e qual a sua vantagem para a sociedade. Porque se não formos nós a defendermos, quem será?
Os novos desafios da atuação das emissoras públicas no mundo digital é o tema do painel de abertura desta quinta-feira. No segundo painel do dia, a discussão será públicas ou estatais, idealismo versus pragmatismo na América Latina e na África. Sandra Capomatto, na cobertura do primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas, para a Rádio USP.